Hoje estamos discutindo os desafios da comunicação empresarial na era digital. Estão aqui comigo no estúdio da CBN Londrina, o Marco Kumura, colunista aqui da Rádio CBN Londrina, especialista em marketing, também a Ana Paula Del Chiaro, especialista em mídias digitais e marketing, e também a Marlene Marchiori, especialista em comunicação empresarial. Conversávamos aqui no intervalo a respeito do poder também da comunicação. Marlene, balizar isso, né? Há risco também numa comunicação excessiva e que não seja bem planejada?
É, porque você pode até ter... Por exemplo, que a gente sempre fala, né, de mensagens conflitantes, né? Então, a empresa, ela tem que estar direcionada, sim, em termos de comunicação, ter linguagem específica, conforme nós falamos aí no primeiro bloco, mas a questão é, geralmente, né, vamos dizer assim, você precisa... partir de uma análise desse cenário de uma forma muito ampla hoje, né? Você precisa, por exemplo, ter sim o teu propósito, né? A forma de você estar trabalhando, né? Em termos de comunicação institucional, como a gente estava falando, o grau de relacionamento que você tem, de interação com aquela sociedade, né? Com aquela comunidade, em termos até local e em termos de mundo hoje, vamos dizer assim, né? Porque a gente hoje não está mais no local, né? Vamos dizer assim. Mas, principalmente, eu acho que é muito interessante nós partirmos de uma análise da consequência da nossa comunicação. Então, você tem um ato comunicacional, o que, que resta, né, entre aspas, em relação àquele ato, para que você possa construir efetivamente uma proximidade e um relacionamento. Né? Eu acho que a grande questão é essa, porque senão isso se perde nesse mundo, vamos dizer assim, digital. Né? Então, e você precisa estar presente na mente das pessoas. Por exemplo, se você tem lá uma única forma onde eu me vejo, né, naquele processo, por exemplo, sei lá, eu vi a propaganda, né, daquela empresa. Eu fui e comprei o produto daquela empresa. Quantas experiências eu tive necessariamente para fazer parte do processo de construção de reputação daquela empresa? E eu não consigo construir reputação só num único relacionamento, só com um único público. Eu preciso de inúmeros segmentos de públicos em interação e presentes, né? Então, eu acho que, assim, são duas questões que a gente poderia até conversar um pouquinho mais, né? E a gente volta exatamente na questão do nosso pensamento mesmo comunicacional, né? O que, que eu estou buscando? O que é que eu estou querendo, sabe? Eu acho que as organizações precisam se questionar, se organizar nesse sentido, porque senão simplesmente você está falando para ninguém.
Falando no meio da multidão, assim, né, Kumura?
Exato. Posso complementar o que a Marlene está falando?
Fica à vontade.
Ela falou uma palavra muito importante aí, enquanto... Falava a palavra reputação. A reputação, Marlene, até me corrija, você que é a super especialista, mas a reputação não é aquilo que... Uma das formas de... Você comunica, você fala, mas a forma como a pessoa interpreta a comunicação, isso é a reputação. A forma como ela te vê. Então, a comunicação, ela tem que ser muito bem feita e muito bem direcionada para que esta interpretação da mensagem gere uma reputação adequada e relevante. E aí, o que está acontecendo hoje no mundo? E aí é realmente uma pergunta que eu coloco na mesa. Eu tenho percebido que cada vez menos a comunicação efetiva de produtos, ela está sendo substituída pela comunicação institucional. Vamos traduzir isso aí. Hoje você vê a Unilever fazendo propaganda dela mesma, como empresa, como instituição, mostrando seu propósito, mostrando qual o papel dela no mundo. Você vê, não fala tanto dos produtos, não que a comunicação de produtos ela não seja feita, mas tem um arcabouço institucional que tem um propósito, que tem um papel no mundo, na sociedade, e eles estão comunicando cada vez mais isso. Não só isso, a Unilever, como a Nestlé, como outras empresas do setor do agronegócio, e que elas estão preocupadas com a visão institucional, o papel dessa empresa. E as relações dos consumidores com as marcas são as marcas empresariais, não só as marcas de produtos. Eu tenho percebido que cada vez menos as pessoas estão buscando se relacionar com a marca especificamente um produto em si, mas sim a marca da instituição afinal eu quero pertencer a essa relação. Então a reputação hoje é um negócio que tem que ser trabalhado e talvez a gente tenha que valorizar mais a comunicação institucional.
Complementando ainda essa questão que o Kumura está falando de reputação, da empresa criar uma reputação e as pessoas se identificarem com essa empresa pelo que ela fala, pelo que ela passa, seja em mídias sociais ou marketing offline, aí acho que uma das consequências da comunicação que vem disso é qualquer deslize que essa marca tem na comunicação dela, isso toma uma proporção absurda. Então, assim, às vezes a marca quer fazer uma comunicação, um marketing diferente, joga essa comunicação para a mídia e cai numa parcela de público ali que entende aquilo errado, isso já vira uma discussão enorme, todo mundo comentando, todo mundo falando da marca negativamente, né? E aí, para você conseguir refazer essa reputação, fica difícil também.
Pois é, uma palavra mal colocada, uma imagem mal colocada, ainda mais num mundo politicamente correto como hoje, o nível de criticidade, o nível de interpretações, ela pode se tornar viral, né?
Exatamente.
Viral, a palavra da moda também.
Viral,
né?
E você não tem controle sobre ela.
Uma proporção absurda, para você depois desfazer isso, a gente está cheio de cases nesse sentido, de grandes marcas que, numa escorregadinha ali que deu na comunicação, para você reverter isso vira trend topics no Twitter.
No Twitter.
Eu acho que até talvez esse vínculo, né, entre o mercadológico e o institucional, vamos dizer assim, ele se dá exatamente porque eu preciso construir, eu preciso conhecer a história e eu preciso interagir com essa história, né? E eu preciso ser referência. Né? E para ser referência, eu tenho que ter reconhecimento. Então, por exemplo, quando você começa a referenciar o comportamento de tal organização, né? De tal negócio, uma situação que você passou, e é uma referência, uma conversa onde você... Peraí, né? Essa empresa tem algo mais, porque, veja, ela começa a realmente ser referenciada, por exemplo, numa conversa ali num grupo social. Né? Eu acho que quando você atinge esse patamar, esse estágio, você realmente está construindo, eu diria, um processo de reputação. E aí você pode, né, por exemplo, estar num outro patamar de relacionamento com aquele segmento de público. Né?
O relacionamento, ele é mais... Quando atinge esse patamar, é mais ágil, mais eficiente, seria mais ou menos isso?
Eu diria que quando você se torna referência, você dificilmente vai ser esquecido.
Uhum. Eu acho simples. Vou dar um exemplo que está muito, muito recente, né? Que é o do Elon Musk, que é o dono da Tesla, especificamente da marca Tesla ou da empresa Tesla, né? Eles não fazem uma comunicação tradicional, eles trabalham muito mais o institucional. E quando se fala da empresa Tesla, para quem não conhece, é o que começou produzindo carros elétricos. Só que a proposta deles, o propósito deles não é o carro elétrico. A realidade é gerar energia limpa para todo o planeta. Tanto é que todas as ações que a Tesla está fazendo, olha só, eles estão criando baterias para usar em casas. Uhum. Eles criaram uma telha que capta o sol, a energia solar. Montaram um parque de energia solar na Austrália, que pode alimentar milhares de casas, não lembro exatamente como é. Então, assim, eles não vendem o produto em si. Eles estão falando de carros, estão falando de baterias para casas, estão falando de telhas solares. Então, assim, as pessoas curtem participar, tanto é que uma idolatria em relação a Tesla e ao seu fundador, o Elon Musk, que inclusive colocou outra empresa dele, a SpaceX, que colocou o Tesla no espaço. O SpaceX é outro propósito, né? outra unidade de negócio, outro pensamento, mas você vê esse papel aí, fala, poxa, como é que as pessoas... E gostam tanto é que o Tesla foi lançado, nem foi lançado ainda, uma fila de espera de 400 mil pessoas para comprar um carro. Então, assim, esse é o novo mundo. Mudou a forma de se relacionar. O consumidor, ele não acredita mais na forma tradicional de publicidade e comunicação.
Mas o sucesso, ele é explicado, Kumura, né, nesse exemplo que você dá, justamente por esse relacionamento prático, como se fosse assim, fisicamente estivesse na frente do consumidor, basicamente
exatamente.
Isso?
Exatamente, a comunicação, ela é verdadeira, sempre tem que ser verdadeira.
Não tem segundas intenções.
Não, eu acredito mesmo nisso, né? Tá lá nas missão, visão, valores, a missão que tá escrito lá, ela é de verdade, e ela é colocada em prática em todas as ações. E todo mundo acredita, começando pelo público interno. Importante.
É, bem importante.
Começando pela comunicação.
Não adianta vender alguma coisa fora que dentro não compra, né?
Acredito que...
Esse é o preceito básico, né?
O público interno é o primeiro que vende. Se isso está bem internalizado na empresa, ele é o primeiro vendedor.
Em outros programas aqui da CBN, né, nas nossas colunas aí, nós conversamos até em relação a isso, porque eu acho que existe, Ana, uma necessidade de consciência, eu diria até dos próprios gestores, né, e dos próprios empresários, no sentido de entender que eu acho que, olha, eu vou dizer assim, que quase 90% da sua empresa está na sua força interna.
Sim. Uhum.
Tá nas pessoas que estão com você, trabalhando no dia a dia, e às vezes a gente está muito centrado em campanhas e
alcançar,
blá 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 blá,
sucesso,
e a gente está esquecendo que aquela fala vale muito mais. Né? Sei lá, eu estou na comunidade ali conversando e aquele funcionário fala alguma coisa da empresa para mim, entendeu? Então, assim, com certeza, eu digo que a gente fala na cultura, identidade, imagem, reputação, né? Cultura e identidade é 90% é o que a gente está conversando aqui. Né? A gente está o tempo inteiro falando de uma empresa que se manifesta para diferentes segmentos de públicos, mas quem é essa empresa? Né? E eu acho que hoje a questão de causa, ela é fundamental, só que não é uma causa, ela vai além da missão e da visão, mas assim, realmente o que é que eu vou deixar como legado, o nosso propósito, isso é muito maior, o teu exemplo agora, Kumura, é exatamente isso, e eu começo a me conectar com pessoas
tem
o mesmo propósito que eu, e eu vou escolher o meu emprego pautado naquela empresa que tem algo que eu gosto, que eu quero, porque daí eu já tô conectado naquilo, entendeu? Eu vou trabalhar para quê? Para ser feliz.
Exatamente. Eu acho que isso é um caminho que muitas empresas estão fazendo hoje, trazendo qual é o propósito dela para dentro da empresa, para os público interno, e aí isso passa também para o público externo, né, para clientes e consumidores. Eu acho que é aí que nesse caminho é que vem essas empresas fazendo essas propagandas institucionais para mostrar qual é o seu verdadeiro propósito, que isso já vem trabalhado internamente, agora se trabalhar externamente também para que os consumidores se conectem a essa empresa justamente por isso também. Pô, essa empresa, ela tem esse propósito de vida. Isso também é o meu propósito. Vou me conectar a essa empresa porque a gente pensa igual, nós pensamos iguais.
É, exatamente, Ana. Até a gente pensar quando a gente falou de comunicação, a gente falar de conquistar o público interno, a gente está falando de mídias digitais e da era digital, a gente pode utilizar todas essas ferramentas digitais para a gente comunicar melhor o nosso público interno, né? Ferramentas de treinamento, ferramentas de comunicação interna, porque... você sabe muito bem, né? Um dos principais problemas que é realmente difícil contornar são os problemas difíceis contornar porque muitas vezes falta a visão e a vontade de querer fazer, que é o problema de comunicação interna. Né? Os gerentes não se comunicam, os colaboradores não se comunicam, as ações não são efetivas e não são direcionadas. Eu acho que a comunicação interna funcionando, o que a gente comunicar para o meio externo vai acabar funcionando. Então, alerta para todos os ouvintes.
Eu acho que, nesse caso, as mídias sociais, o que a gente tem aí de ferramentas digitais, funcionam muito bem também para a gente conectar o público interno, né, dessa organização. Então, trabalhar com intranets, com algumas ferramentas que existem aí no mercado para conectar o público interno, são... Praticamente sim, ferramentas de redes sociais internas, vamos dizer assim.
Sim.
Que são muito bacanas, as pessoas se identificam porque é uma interface muito parecida com um Facebook, por exemplo. A gente tem aí um Yammer, que é uma comunicação, uma ferramenta de comunicação interna. E ali as pessoas acabam se conectando e acabam se comunicando muito bem. E tá todo mundo na mesma linha. Se você consegue colocar todo mundo na mesma linha de pensamento, na mesma linha de comunicação, é, tanto gerente, analista, todos fazem parte da mesma rede. Então, acho que isso é bacana. Então, a parte de ferramentas digitais não fica só para... A gente acaba não utilizando só para público externo, consumidor. Isso tem que ser internalizado nas empresas também.
Aí, só complementando aquilo que vocês já comentaram, quando a gente fala assim de engajamento, como a Ana própria falou lá no início da nossa da conversa, e a própria Marlene mostra isso bem, questão da cultura, identidade, imagem, reputação, isso é a essência do que a gente está falando aqui. Traduzindo para quem tem um pequeno negócio, como é que a gente pega o engajamento que a Tesla dá, essa idolatria que uma empresa como essa dá, que esse propósito, eu quero seguir essa empresa, eu quero comprar esse produto. Mercado fitness, por exemplo. Se você acredita, se você como empresa faz bicicletas, por exemplo, fala, mas se você idolatra a bicicleta e sabe que aquilo, o melhor da produção da bicicleta, tudo vai estar lá, você vai trazer os caras que gostam de bicicleta. O mercado pet, se você realmente ama animais e quer, olha, eu sou apaixonado por animais, e conseguir passar essa imagem para o seu público-alvo, as pessoas vão querer seguir você e vão querer comprar seu produto. Por isso que eu acho que talvez, Rafael, seja a grande mudança no processo de comunicação publicitária que a gente esteja vendo, porque não mais as pessoas, a empresa tem que falar assim, eu sou isso porque eu sou o melhor. Isso não existe mais. As pessoas têm que perceber isso através das ações, como a gente havia comentado.
A questão do questionamento, mas por que você é melhor? É mais ou menos isso, né?
Exatamente. Por que você é melhor? Tem prova. Prova para mim que você é melhor. Deixa eu acreditar em você.
E esse é melhor é aquilo que eu quero como melhor?
É.
Né? Eu acho que é a sintonia que você cria. Né?
Acho que agora não são mais as empresas que se dizem as melhores. São os consumidores que vão falar, ela é melhor, é a melhor para mim, porque ela me atende nesse requisito.
É igual, por exemplo, se nós falarmos em termos de comunicação interna, nós assim pensarmos, né? Eu vou comunicar aquilo para essas pessoas estarem informadas sobre. Eu estou comunicando aquilo que nós construímos. É muito diferente de eu pensar numa sala e querer comunicar e cascatear isso. Esquece.
É uma ligação de princípios com a empresa para depois...
É uma ligação de construção coletiva para depois eu comunicar.
O que a Marlene falou é poderoso. Vou até repetir, repete, Marlene.
Eu já não sei o que eu falei. Como
colocar no Facebook.
Eu já não sei o que eu falei.
Então eu vou anotar aqui. Assim, está comunicando aquilo que nós construímos. Olha só que legal. Né? Bacana isso. Não é uma coisa, falar, vou fazer um produto top legal. Down, né? Falar, ó, compra o meu produto que ele é melhor. Não, cara, eu acredito nisso. Olha só o que eu já fiz. A história, você falou da história, né, em um determinado momento. Não é usar ferramentas de storytelling como o pessoal. Histórias falsas. Falsa cai quando os caras descobrem. Várias marcas, não posso falar os nomes aqui, usaram mensagens falsas, uma falsa ideia, uma falsa história para construir uma imagem legal, bacana. Isso destrói a empresa. Por isso, se você realmente tiver uma história boa para contar, as pessoas vão seguir você.
São 11 horas e 26 minutos, vamos para o repórter CBN. Daqui a pouco voltamos com mais desafios da comunicação empresarial na era digital.